Boa noite. Vamos a Atos capítulo 16, continuando com a história de missionários pregando o Evangelho, espalhando a salvação de Cristo, ao mesmo tempo sendo hostilizados, presos. Deixamos Paulo sendo preso na semana passada. Atos capítulo 16, na cidade de Filipos, capítulo 16, ficamos no versículo 21, dizendo que, lá no 19, vendo os seus senhores, estou em Atos 16 e 19, Paulo expeliu um demônio adivinhador de uma moça escrava que estava dando lucro aos donos dela, porque ela adivinhava por conta deste espírito adivinhador, já explicamos isto, e ela vinha seguindo Paulo e Silas e Timóteo e o próprio Lucas, e curiosamente dizendo a verdade, dizendo que eles eram homens de Deus, estavam pregando a salvação e tudo, mas Paulo se irritou com aquilo depois de alguns dias e mandou que o demônio saísse dela, e ela perdeu o poder de adivinhar, e os empresários dela pediram falência, ou seja, cessou o lucro. Aí foram para as autoridades, e as autoridades aproveitaram então para prenderem, no caso, Paulo e Silas só. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Já expliquei esta acusação, que nem sincera era, porque estavam acusando porque eles tinham parado de ter lucro. Já falamos nisso. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Fiquemos aqui. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra exposta, que o teu Espírito Santo nos ensine com o que está escrito aqui e nos faça discípulos de Cristo mais fiéis na pregação da tua palavra e na comunhão contigo, a ponto de nos levar a te adorar, mesmo em momentos muito difíceis e fisicamente muito doloridos. E obrigado por esta história tão bonita. Começa aqui um pouco triste, mas termina muito bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Só os açoites já eram muito violentos, eram feitos com varas. Não tão violentos quanto com os chicotes que tinham a ponta de osso. Esses arrancavam um pedaço de carne e às vezes matavam. Aqui não. Era com varas que os soldados da época, aqueles que eram encarregados de açoitarem os presos e condenados e tudo mais, eles andavam com feixes de varas amarrados. E andava com esses feixes para lá e para cá, e prontos para punirem quando ordenados a fazerem. Mesmo assim, levar açoite com vara, imagine a violência e a dor. Muito bem, como se fosse pouco, os pretores, as autoridades da cidade, mandou prendê-los. Poderia ter ficado apenas no açoite, que era comum também, açoitava e pronto, em função da gravidade do que havia sido feito, que não era nessa gravidade toda, até porque eles criaram aí um motivo para açoitá-los. O argumento é que eles estavam tentando converter pessoas a Jesus Cristo, fazer proselitismo e tal, e que era proibido pelo Império Romano, mas um pouco arrumado isto. Então, como se fosse pouco mandar bater neles, mandou prendê-los. E como se fosse pouco, prendê-los em segurança máxima. Observem aqui que ele disse claramente, os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, era bem cumpridor dos deveres dele. Fez a obrigação. Não era malvadeza do carcereiro, nem perversidade, mas era a obrigação dele. Um emprego um tanto quanto esquisito, mas era. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, ou seja, um lugar mais, um pouco mais afastado dos outros, não sabemos se em que era pior, mas talvez mais segurança, mas houve uma distinção aqui, eles ficaram num lugar mais protegido. O problema era fugir, era o pavor do carcereiro, era perder um prisioneiro, porque se perdesse um, ele pagaria com a vida dele. Mas como se fosse pouco, bater, prender no interior do cárcere e lhes prendeu os pés no tronco. Diz os estudiosos que não é os dois pezinhos juntos, amarrados num tronco de árvore e tudo resolvido, que já seria muito ruim. Mas era um tronco grande e que as pernas ficavam afastadas, cada um abraçando como que circuncidando o tronco, e elas eram amarradas por trás. Então, era uma posição extremamente desconfortável, e com pouco tempo se tornava muito dolorida. E absolutamente ridículo se pensarmos que tudo isso é para evitar que eles fugissem como se fossem presos muito perigosos, que haviam cometido crimes contra os cidadãos lá de Filipos e tudo. Não houve nada disto, mas é a hostilidade do mundo mesmo contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas se que, então, lembra que eu falei, quando eles passaram e foram a Filipos, primeiro a Troade, depois a Filipos, na Macedônia, era a região da Europa. Era a primeira vez que eles colocavam os pés no que hoje é a Europa, hoje é Grécia, lá. Então, são ótimas-vindas, para não dizer o contrário, para os primeiros missionários que chegaram numa cidade europeia para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lá estavam eles no profundo de uma prisão, amarrados de uma maneira cruel. Meia-noite, diz o texto, não os vemos reclamando, não lamentando, apenas quietinhos ali, calados. Certo? Não. Estavam orando, obviamente em voz alta, e cantavam louvores a Deus. Duas observações eu queria fazer aqui. Mais importante do que pregar o Evangelho, eles não estavam pregando o Evangelho diretamente, nem provavelmente não poderiam, iam sofrer mais ainda. Eles estavam, na realidade, vivendo o Evangelho na prática. E isso é de uma importância muito grande. Dois crentes, louvando ao Deus deles, ao Salvador deles, cantando e louvando. Pronto. Mostrando um coração tranquilo, em paz, grato. Quem louva a Deus, obviamente, está agradecendo a Deus. Não existe louvor a Deus, digno de Deus, se não for para agradecer, para mostrar uma profunda gratidão a Deus. Tudo isso está implícito. Então, aqui eu não os vejo como missionários, efetivamente, estavam impedidos disso, fisicamente, inclusive, mas como dois crentes sofrendo muito. E o comportamento deles se sobressai. Eles estavam, então, como eu disse, vivendo o Evangelho. É muito comum o crente ter quase o refrão de tanto ouvir. Precisamos pregar o Evangelho. É importante pregar o Evangelho. Já falou de Cristo hoje? Tem distribuído algum folheto? Ou tem feito isso? Ou tem feito aquilo? Sempre pensando na ideia correta de pregar o Evangelho. Mas talvez esqueçamos um outro verbo. Muito mais difícil de cumprir ou de realizar do que pregar o Evangelho. Viver o Evangelho. Muito mais difícil. Não imagino que seja tão difícil para você abrir a boca e falar de Jesus Cristo para alguém que você conhece ou mesmo não conhece. Sei que varia muito a disposição de cada crente falar. Uns são tímidos e outros nem tanto, outros até gostam. Mas seja como for, é fácil abrir a boca e falar de alguém que você ama. Você conhece pela fé e você ama. E você, pelo qual você tem gratidão, é fácil falar do seu pai, se você o ama, sua mãe, um amigo, um irmão, alguém. É gostoso até você falar, contar a história de quem você gosta. Então, é gostoso falar de Cristo, e fácil. Sei que falar em certas situações pode ser perigoso e tal, mas é outra coisa. Que é gostoso, é. Se você não acha, não sente um prazer muito límpido no seu coração, muito claro no seu coração, quando você fala de Cristo, mesmo encabulado, se você é daqueles bem tímidos, o coração batendo mais forte e tal, mas não importa nada disto. Mesmo correndo o risco de ser demitido, de ser suspenso, eu não sei o quê. Mas, independente disto, o prazer é muito grande de falar do Evangelho. Então, nesse sentido, é fácil. É o que eu quero dizer. Viver complica muito, porque não tem nada a ver com abrir a boca. Deixa eu dizer de outra forma. É muito mais do que apenas abrir a boca. Claro que inclui, ou pode incluir. Mas aí fala de reações. Aí fala de atitudes. Aí fala de coração. Você pode falar de Jesus Cristo o coração estando longe. Está muito concentrado naquilo que diz, mas está dizendo com sinceridade tudo. E você tinha colocado na mente falar de Cristo com mais intensidade, mais frequência. Você fala ali e tal, mas não está tão concentrado e tal, mas para você reagir a uma dificuldade de uma maneira apropriada ao Evangelho, você ouvir uma calúnia, uma mentira contra você, você ser roubado, fraudado, prejudicado, você enfrentar um prejuízo causado por um irresponsável no trânsito que ainda mente, ainda tenta comprar o guarda, você reagir de uma maneira correta é muito mais difícil do que falar de Jesus Cristo dentro desse contexto que eu estou colocando. E aqui nós vemos Paulo e Silas vivendo o Evangelho, ou seja, louvando a Deus no meio de uma... Chamar aprovação é pouco, né? Um sofrimento grande, você nunca chegou perto do que é isto. Eu nunca cheguei perto. Nem perto de algo assim. Nunca fui perseguido dessa forma. Nunca levei um tapa por causa do Evangelho. Ainda mais uma surra de vara. E depois preso. E preso lá dentro. E amarrado. E eles reagem cantando. Nunca esqueça quanto ao seu testemunho em momentos difíceis. Olha, um comportamento errado do crente pode destruir muita pregação do Evangelho que saiu da boca deste crente. Uma atitude errada. Um comportamento diferente do que Cristo exige. E as suas palavras vão ser profundamente prejudicadas. Então, guardem isto. Segundo, eu acho que é aqui a criatividade de Paulo. Eu não sei o quanto estava na mente dele e de Silas. Bom, já que nós não vamos pregar diretamente o Evangelho, como nós pregando lá para Lídia, aquela mulher que vendia tecido de púrpura, nessa mesma cidade, à beira do rio, lembra? Falamos da conversão dela. E não podemos pregar assim tão diretamente, então vamos cantar. E ao cantar louvores, nós vamos alcançar os presos. Não sei se pensaram nisto. Se eu tivesse que dar uma opinião, que não mais do que uma opinião, eu diria que nesse contexto aí era meio secundário. O que queriam era louvar e cantar e exercitar mesmo a gratidão a Deus e arrefecer as dores e tentar animar o espírito, quase como mesmo um elixir, um remédio. Uma situação tão miserável quanto aquelas. Então, na minha opinião, eu acho que ele estava louvando como crentes mesmo. Seja como for, os outros ouviram. Então, mostra que esse interior não era tão longe ao ponto de eles não serem ouvidos o que eles estavam falando, porque os presos ouviram. Também não sei se eles pensaram na reação dos presos, poderiam mandar que eles calassem a boca, ou gritar em revolta, chamar o carcereiro e reclamar que não estavam conseguindo dormir, não sei. O que nós sabemos é que o Espírito Santo mandou Lucas registrar, escreva aí, os presos, os companheiros de prisão estavam ouvindo. Então, se não era o Evangelho pregado diretamente, era o Evangelho vivido por aqueles dois homens, e que também estavam abrindo a boca e dizendo alguma coisa. No caso, louvores a Deus. Se foi criatividade deles, ou coincidiu de eles alcançarem os ouvidos dos prisioneiros, colegas deles de prisão, não sei. Eu sei o seguinte, sendo ou não, procure propalar Cristo da maneira que for. Seja criativo na pregação do Evangelho. Tente colocar Deus nas suas palavras, mesmo que não seja uma pregação direta, vamos dizer, um evangelismo pessoal clássico, em que você consegue a atenção de alguém, aí fala de Jesus Cristo, apresenta o Evangelho e tal. Mesmo que não seja assim, a oportunidade não seja para isso, mas de alguma forma, passe, fale de Cristo. Agora, não fale para quem não quer ouvir, não. Não force. Já fui pregar em igrejas, que eu não concordo com os irmãozinhos lá de jeito nenhum. Eles tinham uma... Meu nome é aquele negócio que ficava em cima do prédio, interior tem muito, amplificadora. Tem aquele negócio com uma boca grande que... Não, acho que é um alto-falante grande, assim, né, tipo um cone. Né. Lá em Parnaíba tinha muito. Radiadora. Quer dizer, usado pelas radiadoras, né? Essas coisas que tinha nas igrejas católicas, né? Tinha muito. Eu fui, várias, menino ainda, né? Quermesse lá nas paróquias e tal. A música é para fulana, fulano manda para fulana. Eu vi aquilo como? Naqueles amplificadores enormes ali. E às vezes eu ia pregar, eu fui algumas vezes pregar e tinha isso em cima da igreja. Eu digo, meu Deus do céu. Ficava assim. Aí o vizinho estava ouvindo a força, né? E a vizinhança todinha ouvindo o evangelho à força. Pode ser que o irmãozinho discorde de mim e eu discorde dele, mas eu não consigo pregar o evangelho para quem não quer ouvir à força. Não. Primeiro, botar aqui um sistema de som enorme, poderíamos até pensar nisso, mas acho que ia preso rapidamente. A gente ia ser multado, e hoje é proibidíssimo, e graças a Deus, porque eu seria o primeiro a não... Eu sou o primeiro a me incomodar com barulho e com algum tipo de ruído, ou mesmo seja uma música linda, mas que eu não quero ouvir, porque eu estou na minha casa, e eu tenho o direito de não ouvir o que o outro está me forçando a ouvir. Então, quando eu digo seja criativo e pregue a palavra, mas não incomode com a pregação, não irrite o outro com a pregação, não quebre... Bom, quebrar a lei e dizer não quebra a lei. No sentido de barulho, realmente é quebra a lei. Agora, se for quebrar a lei, não prega o evangelho para ninguém, se é proibido, quebre, claro. Né? Mas, se possível, obedecer às leis e tal, seria bom. Então, eu queria só dar esse toque para eu não dar a entender, quando eu digo seja criativo, prego o evangelho de qualquer maneira e tal, aí alguns dizem, a tempo e fora de tempo, aí acho aquela expressão lá de Paulo, é a autorização dele para você pregar do jeito que você quiser, do alto de uma torre, como for, não. Devemos ser sábios, devemos ser prudentes, devemos ter consideração com os outros. Então, pregue o evangelho, e se alguém um dia lhe disser, nunca mais fale disso para mim, não fale não. Pode até orar para Deus mexer o coração da pessoa. Ou lá na frente, aquele negócio que você me pediu, um ano atrás, 6 meses atrás, está valendo? Ou eu posso... Diga uma coisa, negocie, entende? Mas não infrinja, não infrinja, não agrida o outro. Não, é para tirar a alma dele do inferno. Eu sei que é, mas pode ser contraproducente essa ideia de você quase que forçar o outro a ouvir o evangelho. Ok? Então, é por isso que eu acho, inclusive, que Paulo estava louvando mesmo ali com Silas e as consequências que viessem, que foram excelentes, porque não veio consequência nenhuma, a não ser eles ouvindo tudo. É interessante, outro aspecto, é que nunca se sabe a reação que a palavra sobre Cristo vai causar nos seus ouvintes. Então, como eu disse, você podendo falar o evangelho, criativamente falando o evangelho, ressalvado isso que eu comentei do incômodo, faça isso da maneira que você puder. Tem comerciantes que botam nas caixas de seu produto e tudo, um versículo bíblico. Show! Outros que trabalham com táxi ou Uber, ou coisa assim, colocam alguma passagem, alguma frase bonita. E isso é criatividade. Vá espalhando, vá falando. Você nunca sabe a reação. Existem testemunhos interessantíssimos, de pessoas cuja atenção foi chamada de uma maneira muito curiosa que o outro não tinha nem ideia, talvez, de que alcançou aquela pessoa. Então, isso é interessante. Procure fazer isso. Paulo, pensando ou não, querendo ou não, alcançou os ouvidos dos seus companheiros. Deu certo. Quer ele tenha planejado ou não. Então, 26 a 28. De repente, então Paulo cantando e louvando, meia-noite, amarrado num tronco, ele e Silas, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia matar todos. Não, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, um terremoto e um milagre duplo. Não apenas as portas das cadeias se abriram, mas como as correntes de cada um se abriram. São coisas diferentes. Não é só que as portas ficaram lá abertas, escancaradas, e eles ainda presos, certamente com correntes nos pulsos, e provavelmente a uma parede, que era a maneira mais comum. Paulo, como eu disse, estava de uma maneira especialmente sofrendo, porque foi mandado assim, por ordem. Mas os presos comuns ficavam numa corrente nos braços ou nas pernas, que eram incrustados na parede. O fato é que, de uma maneira ou de outra, as portas se abriram e as correntes pessoais deles caíram. É muito dramático o que acontece aqui, porque ele desperta assustado. E quando viu tudo aberto e viu os presos soltos, talvez até se mexendo do lugar, não sei, não temos detalhes disso, ele só pensou uma coisa: em se suicidar. Por quê? Muito simples, porque ele era um homem morto. Um morto, e se é que não fosse sofrer muita tortura antes de morrer, como pena. Como pena, digo, punição do crime dele de deixar escapar prisioneiros. Então, ele tentou. Paulo o impede. Olha só quem. O próprio Paulo, que estava em pior condições ali, ele com o companheiro Silas, mas ele o impede, afirmando que ninguém havia fugido. Não se fala, e Paulo garante que estavam todos ali. Não se fala, eu sempre senti falta desse detalhe aí, o que, que houve com esses presos? Se foi um outro milagre de Deus dentro do coração desses presos, segurá-los ali, ninguém sai, por uma ordem interna de Deus, ou uma falta de motivação, eu não sei explicar. Alguns sugerem que ele rapidamente, depois que Paulo disse, ninguém fugiu, ele pode ter recobrado o sentido, e ele tinha guardas à disposição dele. Claro, ele era o chefe da prisão, ele não estava lá sozinho. Né? Então ele pode rapidamente ter mandado os guardas conter os outros presos e segurá-los novamente, prendê-los novamente. Tomou alguma providência nesse sentido. Não sabemos por que os presos não se revoltaram, não se rebelaram, se o carcereiro agiu com muito vigor e muita presença de espírito, logo depois que Paulo garantiu que ninguém tinha fugido, que ele era se matar, nada é feito. Não se fala, quer dizer, nada é dito. Só se fala em detalhes o que o carcereiro fez com Paulo. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, veja a escuridão, hein? Entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Que cena! Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, o carcereiro entrou na cela de Paulo, teve que pegar uma lamparina aí, alguma coisa parecida, e se prostrou diante dele. Estava esmagado, humilhado, apavorado, fragilizado. Normalmente, esse é o sentimento que precede o arrependimento e a salvação. Geralmente. Uma vez um colega pastor disse que alguém na igreja dele, um senhor, se entregou para Jesus. E esse meu amigo ficou meio cismado. Achou que estava muito assim, natural demais, muito sem coração. É difícil dizer porque o coração do outro ninguém vê, mas ele achou estranho. E que o outro, como se não tivesse entendido bem a pregação, a naturalidade com que ele que aceitava Jesus e tal, assim, sem nenhum tipo de emoção e tal, alguma coisa assim. Aí ele fez o que muitas vezes a gente, o contrário do que a gente faz, né? Quando alguém se identifica com Cristo, a gente se alegra e comemora e tal. Eu sou muito contido quanto a isso, não sei se vocês já notaram. Acho legal e tal, mas muito, muito contido, aguardando os desdobramentos. O fato é que esse amigo levou esse novo convertido para o gabinete dele. Tome pergunta, quase torturou o pobre. Fez pergunta de todo jeito, mais difícil do que uma prova de seminário. E por que você se converteu para Jesus Cristo? E por que isso? E por que não aquilo e tal? Fez tudo para desconverter o homem. Mas não conseguiu, não. O irmãozinho lá estava firme mesmo e segurou e tal. Mas seja como for, é interessante, porque mexeu na mente do pastor, que ele estava com zelo, ele não queria maltratar o outro, é óbvio, ele queria salvar a alma do outro, ele estava pregando para isso, claro, né, vibrando por dentro, e ansioso que ele não falhasse, né? Como às vezes a gente fala com alguém que diz que se salvou, que se entregou a Cristo, às vezes até já no conselho, já para exame para batismo e tal. É muito triste, é muito triste mesmo, quando a pessoa lá não responde nada com nada. Não é comum, não, é raro, graças a Deus. Mas é muito desolador, né, ver que a pessoa dá demonstração de que não entendeu nada do Evangelho. Já aconteceu isso várias vezes. Pouco em comparação com o número das vezes que isso não acontece, graças a Deus, né? Mas seja como for, geralmente o que precede um ato de arrependimento e a entrega a Cristo é algo forte. Eu não quero dizer obrigatoriamente cheio de emoções, porque não é muito bom condicionar a ideia de emoção com uma entrega ao Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, separar totalmente, né, também não é bom, porque nós somos pessoas emotivas, nós somos feitos de emoção. É uma questão de equilíbrio, eu diria. Inclusive, tem pessoas muito emotivas, que por qualquer coisa já estão chorando, ou já estão mostrando uma grande demonstração de forte emoção. Outros não são assim, sentem também, mas expressam com muito mais dificuldade. Então, varia demais, vocês sabem disso. Então, a gente esperar ou querer tabelar um tipo de reação emotiva para um arrependimento e entrega a Cristo, claro que não é o caminho mais prudente. Por outro lado, sabemos que não há conversão sem arrependimento. E não há arrependimento sem uma convicção, dizer, eu tenho feito tudo errado. Eu estou no caminho torto. O que eu estou fazendo? Que coisa! Tenho 20 anos de idade, tenho 30, tenho 60 anos de idade, e eu vou chegar à conclusão de que o que eu tenho feito até aqui estava tudo errado. Em termos de religião, em termos das coisas espirituais. Então, eu pensava que estava bem com Deus, porque tinha sido crismado, batizado quando era criança, ou coisa desse tipo, e estou vendo que eu só faço é desagradar a Deus, porque eu não sou filho de Deus, coisa nenhuma, que sou muito é pecador, que criaturazinha ruim essa que eu sou. Isso é inerente a um arrependimento sincero. É uma espécie de um esmagamento pessoal que aquele pecador tem no ato da sua conversão. Então, seja como for, aqui é muito sugestivo e combina muito bem a reação deste carcereiro com o que realmente deve preceder uma autêntica conversão ao Senhor Jesus Cristo. Esmagamento, fragilidade, que será acompanhada de muita alegria e muita paz, a ponto de dar vontade de pular. Mas antes disso, não há conversão sem arrependimento e sem uma convicção honesta, profunda, de desagrado a Deus e um intenso desejo de pedir perdão e de receber perdão. É o fazer questão, eu preciso ser perdoado. Eu quero, eu estou pedindo, mas eu preciso mesmo ser perdoado. Quem quer se converter a Jesus Cristo? Eu quero. Por que quer? Ah, porque eu acho bacana, porque eu acho legal, porque meu namorado só namora comigo, o rapaz só namora comigo se eu me converter, ou isso ou aquilo, ou porque meus pais são crentes e ficam ali em cima de mim o tempo todo, perreando, ou... Tem tantos motivos para a pessoa dizer que se converteu. Agora, é triste quando você vê pessoas que dizem que se converteram quando eram crianças ou adolescentes ou coisa assim, e quando se desenvolvem, cadê? Cadê? Então, a conversão fake. Não é que a pessoa esteja enganando de propósito, mentindo num teatro ali. Não. Pode até ter esses casos, mas não quero falar deles. Mas de situações sinceras. E não só criança, adolescente, um adulto. Pode chegar ao ponto de entender mal, entender errado. Especialmente os que fazem parte de grandes igrejas, em que tudo é muito grande, é muito impessoal. E o evangelho é pregado de maneira muito vaga. E se converter a Cristo não é nem explicado o que é isso. Converter de quê? Ele morreu por quê? Para quê? Qual o efeito? Então, o que a gente vê de adultos chegando, depois de anos, se identificando como cristãos, até como evangélicos e tudo mais, e você conversa um pouquinho e vê que não entenderam nada do evangelho. Então, será que só a vontade de ser evangélico, só o prazer de dizer que faz parte da igreja, isso é suficiente para uma salvação em Cristo? Não, não é. Então, nós devemos, sim, estar, pelo menos, atentos para esse estado de alguém que se diz um novo crente ou que está querendo salvação em Jesus Cristo. Pois lá estava esse homem completamente esmagado, o Espírito Santo havia levado mesmo aquele homem a sentir necessidade de salvação, autêntico. Depois ele levou os dois para fora, lá do calabouço onde eles estavam, e ainda para dentro da prisão, ou para fora da prisão, não sei, lá para a rua, não é claro, apenas diz que ele levou os dois para fora, e lá fora ele perguntou: senhores, que devo fazer para que seja salvo? É praticamente óbvio que a salvação aqui inclui aspectos realmente espirituais e da alma dele, embora o nome, o verbo salvar, o nome salvação pode ser aplicado às vezes, e às vezes a Bíblia não é muito clara se é uma salvação de um espiritual da alma, ou de uma situação, ou de um sofrimento, às vezes pode haver alguma, ou às vezes as duas coisas, não é muito claro, às vezes. Aqui é claríssimo, talvez, na minha maneira de ver, um dos exemplos mais claros do Novo Testamento, de uma conversão legítima. O que devo fazer para que seja salvo? Provavelmente o verbo fazer incluía a ideia de realizar alguma coisa. Participar de algum ritual de iniciação, como era muito comum, ainda hoje é em muitas seitas, muitas coisas místicas ou coisas assim, fazer alguns rituais para dizer que agora está iniciado, está realmente fazendo parte daquele grupo e tal. Ele podia ter isso em mente. E ainda hoje é muito comum, infelizmente, a ideia de fazer algo, de merecer. Fazer para merecer, e uma vez merecendo, pedir aquilo que ele tem direito. Que isso não tem nada a ver com a salvação. Mas não podemos garantir que esse verbo fazer na cabeça dele tinha essa ideia, que ele estava pensando em obras, em fazer alguma coisa. Dê algum dinheiro aí para nós, nos ajude aí, e você vai ser salvo e tal. Pois não, está aqui, não sei. Se tinha a ideia legítima, como já falei, de fazer alguma coisa que os apóstolos indicassem, faça isso. Né? Ofereça um animal em holocausto, queime aí uma ovelha para Deus, não sei. Podia ter essa ideia na cabeça dele, muito provável, ou não, é que esse verbo fazer era assim, qual é a providência que eu devo tomar? Podia ser também, é que ele não tinha ideia de coisa nenhuma, nem para lá, nem para cá, nem de fazer, nem de não fazer, de boas obras ou não, que a pergunta tinha sido somente esta mesmo. Correta? Como eu devo proceder? E ele colocou isso na forma do verbo fazer. Pode ter sido não mais do que isso também. Resposta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Se por acaso ele tinha a ideia do fazer, como eu disse, como realizar alguma obra ou de caridade ou financeira ou coisa desse tipo, um holocausto, uma coisa assim, se ele tinha essa ideia, já ficou claro, não precisa fazer nada. Não tem nada que você possa fazer externamente para poder ser salvo. Não é por aí, meu amigo. Se ele não estava pensando isso, e era apenas aquela ideia de como é que eu devo proceder, a resposta foi a mesma coisa, ou atingiu o mesmo objetivo. Olha, é o seguinte, a sua providência é interna. Espetáculo isso. É interna. Nada a ver com a religião em que você nasceu, o que sua mãe é, o que o seu pai é, em doação para a igreja, sua cultura, o que for. Nada, zero. É interno. Isso é preciso, é muito importante, se você conseguir passar isso para a pessoa que está ouvindo o evangelho de você. É interno. É incrível como tem pessoas que quase confundem, gente, a salvação com a frequência em alguma igreja. É impressionante. Observem. Você é crente, crente ele acha estranho, geralmente é evangélico. Eu sou evangélico. Desde quando e como é isso? Tá? Eu sou da igreja tal, faz 3 anos. A resposta é essa. Eu frequento lá. E acha mesmo. E se brincar, ele está sendo convencido pelo pastor lá, ou pastores, ou pseudo-pastores, o que for, estão sendo convencidos de que é isso que os faz salvos. E detalhe, Muitas vezes ainda tem aquela ideia, e se deixar a nossa igreja, tchau, salvação. Aqui é, essa é especial, se não for única. A igreja romana é assim, ainda hoje. Essa ideia de que ou é dela ou não é. Igrejas de fundadores, aí, de falsos profetas e empresários com cara de pastores, abertamente. Aquela igreja tem ali o privilégio, é só dela, o monopólio da salvação. Está completamente errado. Eu sou tão cismado com isso que tem igreja, a nossa quis até ser uma vez, a outra, eu deixei não. É que para entrar precisa pedir voto. Claro, tem que ser escolhido, a igreja tem que aprovar. Precisa se tornar membro. Muito bem. E para a pessoa sair, no caso de não estar fazendo bem alguma coisa, não estar muito aliado com a igreja, vou-me embora, muito obrigado e tal. Do jeito que a pessoa quis entrar, ela quer sair. Só que ela, ao querer entrar, ela teve voto. Então, alguns acham, eu não concordo, respeito, mas não concordo, que do jeito que teve voto para entrar, tem que ter voto para sair. Eu não vejo muito sentido nisso. Não vejo. Não, mas ele está em pecado. Então, ele tem que enxergar o pecado dele. Mas enxergando ou não, ele quer ir embora. Ele não quer mais ser membro desta igreja. Vai não. Ele só vai embora daqui quando ele reconhecer que é pecador, que está pecando, e se arrepender disso e voltar à comunhão com Deus e tal. Bom, e se ele não se arrepender, ou não reconhecer nunca? Fica uma situação esquisita e dá uma ideia de uma prisão. Eu tenho horror a essa ideia de alguém se sentir preso aqui. Não está gostando, não está querendo, não está concordando e tudo. Não tem problema. Você entrou porque quis. Embora teve que ser votado, óbvio. Mas para sair, não precisa ser votado. Você pode sair na hora que você quiser, até por um telefonema. Acabou, fim, sem problema. É a minha maneira de pensar. Muito bem. Crer no Senhor Jesus é algo íntimo, interno, pessoal. Ok. Tu e tua casa. Aí, na bandeja, para os aliancistas, os reformados, que pregam que para ser cristão basta ser filho de cristão, mais ou menos, não é muito bem explicado isso, é um cristão assim, que o cristianismo é feito de famílias cristãs. Então, alguém veio para o mundo através de uma família cristã, pai cristão, mãe crente, pai crente, então ali está um quase crente. Aí tem o sacramento do batismo, em poucos dias de vida. Sacramento esse que não é só um ritual simbolizando alguma coisa, como o batismo, que nós achamos que seja ou a ceia. Não, não, não. O sacramento, conforme eles, é algo que transmite algum valor espiritual para a criança, porque ela é filha de crente. Então, faz parte da comunidade da igreja. Realmente, como um judeuzinho, filho de um judeu com a gentia, fazia parte da comunidade descendente de Abraão. Então, por analogia, isso não tem em lugar nenhum da Bíblia, nem perto. Mas, por analogia, como ensino que a igreja substituiu Israel, então tem que arrumar alguma coisa aqui para a circuncisão, que um descendente de Abraão tinha que se submeter a ela ainda novinho. Então, o batismo substitui a circuncisão daquele tempo, e do jeito que através da circuncisão o judeuzinho entrava naquele pacto pacto que Deus tinha feito com Abraão, agora o pecadorzinho de 4 dias de idade entra no pacto que o pai e a mãe, a nova aliança que o pai e a mãe fizeram pelo sangue de Cristo. E o pecadorzinho entrou nessa aliança também e faz parte da comunidade. Claro que quando se aperta mesmo, aí vem, mas então é salvo. Ela é a comunidade cristã, é salvo. Era bom dar um testemunho depois, quando crescer já maior, é importante que dê um testemunho pessoal e tal. E se não der, o batismo lá, o sacramento do batismo, que deu a ele uma certa condição de entrar na comunidade cristã, quando é que ele saiu? Não tem resposta. Isso aí não tem resposta. Então, aí pega uma frase dessa, tu e a tua casa, estão vendo? Paulo aqui, Paulo era presbiteriano. Porque Paulo já disse, se tu se converteres, tua casa também automaticamente fica toda cristã. É basear muita coisa em cima do muito pouco. Não que uma frase que nada da Bíblia a gente possa chamar de muito pouco. Ok? Isso é importância. Mas o contexto... Tu creres no Senhor Jesus e serás salvo. Tu, teu vizinho, tua mãe, teu pai, um japonês, o teu filho, a da tua casa, tua mulher, quem crê em Jesus vai ser salvo. Qualquer um, não é só porque é você, não. É qualquer um. Explicação natural. Existe uma outra explicação que pode ser, embora eu prefira esta, é que é assim, não, Paulo falou isso especificamente para aquele homem. Paulo, cheio do Espírito Santo ali, obviamente, o Espírito Santo estava presidindo e controlando tudo, milagre em cima de milagre ali. Então, alguns argumentam, não, aqui foi uma espécie de uma profecia que se cumpriu dentro de poucos minutos, mas não deixou de ser uma profecia, porque envolvia futuro, é como se Paulo tivesse previsto, por uma visão do Espírito Santo legítima, que a família daquele homem iria se converter já, já. Pode ser. E aconteceu. Toda vez é isso. Quer dizer, muitas vezes. Para dar sentido à pregação, eu preciso continuar. Aí passo do meu tempo. E para parar aqui, não cabe uma mensagem inteira. Ah, já sei, vou levar para quarta-feira à noite. Tchau, metade. Pastor, vingança não serve, não. Eu vou ser mais fiel ao que eu combinei comigo depois de anos sofrendo. Pregações não passariam de 60 minutos. Eu prometi comigo mesmo, digo, eu não vai passar. Então, eu quero ser fiel ao que eu combinei comigo próprio, diante de Deus. Não é pecado, viu, gente? Pregar mais do que 60 minutos e tal. Já vi pastor se gabando que pegava 80. Que eu sou é do bom. Preguei 80. Disse, tu é bom mesmo, bom em não notar as coisas. E que aí, tu está cansando da igreja, provavelmente. Não sei. Então, a gente fica aqui, mas encerremos com esse pensamento. O cristão é o que se converte a Jesus Cristo com a sua mente. Ponto. Enquanto não fizer isso, não é um cristão. Nem faz parte da cristandade aqui na terra, de uma igreja aqui. Não. Pode acontecer, e aí já é outra discussão muito grande, é uma criança quando morre. Com 3 dias de idade, como é que fica? Discussões enormes existem sobre isso aí, estudei muito e cheguei à conclusão, não é que inventei uma conclusão, mas que muitos pensam assim, eu concordo com esse tipo de pensamento, muito simples, aliás, singelo até, que aquela pessoa não, obviamente, não se converteu pela sua mente, que tinha 3 dias de idade. Ok? Então, não passou por aí. Segundo, tem pecado dentro. Porque todo ser humano que nasce traz o pecado dentro de si. Se não tivesse, não morreria. Se a criança morreu com 3 dias, é porque tinha pecado dentro dela. Muito bem. Foi para o inferno? Aí alguns dizem, foi. Soberania de Deus, ninguém discute com Deus, igual um índio que vai para o inferno e nunca ouviu o evangelho. E a gente tem que dizer amém para a justiça de Deus, para a bondade de Deus, mesmo que não entenda muito bem certas coisas, enfim. Então é a mesma coisa, uma criança de 3 dias ou um índio adulto que nunca ouviu o evangelho. Uma outra opção, que eu simpatizo muito, como Jesus disse que era das crianças o reino dos céus, mostrou uma compaixão pelas crianças, mostrou muito amor pelas crianças. A Bíblia não diz especificamente isso, mas eu aceito, não como dogma, mas que aquela criança é salva, sim. Não porque não tinha pecado, mas pelo sangue de Cristo. É como se Cristo dissesse, para esses casos, alguém, um adulto, mas que seja há um retardo muito grande, não entende nada, completamente delírio, coisa desse tipo. Então, pessoas para as quais nós não temos explicação em termos de controle da própria mente, de ser racional, eu me sinto confortável, a Bíblia não explica claramente, com a ideia de Cristo os salva, se quiser, não porque não tem pecado, nunca isto, mas pela misericórdia dele e com o poder que ele tem de aplicar o sangue dele na porta. Lembra o sangue do cordeiro na porta? Viu o sangue? Viu. Não entra e não mata o primogênito. Então, aquele a quem Cristo passar o seu sangue na alma, não morre. Está livre dos seus pecados. Então, eu me sinto confortável com essa explicação de que os bebês ou coisa assim vão para o céu pelo poder do sangue de Jesus Cristo e pela misericórdia dele. Só uma explicação pessoal não posso garantir. Ok? Então vamos orar e continuar pregando o evangelho de todas as formas que pudermos, sem incomodar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, a praticar e sermos como luz neste mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.